Solicito, senhores vereadores, a tomarem seus lugares. Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
Aline Sartori.
Presente.
Mira.
Presente.
Carlinho, da empresa Cruz. Zé Rocha.
Presente.
Leopoldo.
Presente.
Marco Fonseca, presente. Dr. Marlos Mancini.
Presente.
Matheus Carreiro. Richard de Rosa.
Presente.
Tiago Piotto.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado a ata da sessão anterior. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos do Executivo.
Ofício número 110/2017, de 3 de fevereiro de 2017. Senhor presidente, encaminhamos em anexo para conhecimento da Segreja Casa de Leis o relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre de 2016. Atenciosamente, Cristina Maria Carlinho Arantes, prefeita municipal. Ofício especial de 23 de fevereiro de 2017. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, convidamos Vossa Excelência e demais interessados para assistirem à apresentação do diagnóstico assistencial operacional e administrativo da Santa Casa de Caridade local, elaborada pela empresa Geste Soluções, que será realizado no dia 2 de março, às 19h30, no auditório Cidade e Ternura, nesta prefeitura. Contamos com sua valiosa presença, pelo que já antecipadamente agradecemos atenciosamente Cristina Maria Calil Arantes, prefeita municipal. Processo que outorga prêmio carteiro do ano ao profissional Jorge Garcia de Godoy, que é um projeto de decreto legislativo de autoria da mesa da Câmara Municipal. Artigo 1º. De conformidade com o decreto legislativo 132, 2 de dezembro de 2014, com o objetivo de homenagear o carteiro destaque do ano 2016 pelos relevantes serviços prestados à comunidade do município da Estância Turística de Bitinga, por meio da indicação das agências dos Correios e Telégrafo do nosso município, fica consignado o prêmio carteiro do ano a Jorge Garcia de Godoy. Parágrafo único, a justificativa e o currículo profissional do homenageado fazem parte integrante desse decreto legislativo. Artigo 2º, a entrega do prêmio promovido pelo Poder Legislativo, de que trata o presente decreto, se dará em sessão solene a ser realizada em data a ser agendada pela Presidência. Artigo 3º, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, de Janir Sonioro, 24 de fevereiro de 2017, Carlos Alberto Dias Marques, vice-presidente, Antônio Ismael Alves de Mira, presidente, José Aparecido da Rocha, segundo secretário, Marco Antônio da Fonseca, primeiro secretário. Senhor presidente, em atendimento ao decreto legislativo 132/2014, de autoria do vereador Ozias Soares de Oliveira, segue para a devida apreciação a indicação do carteiro destaque em Bitinga no ano 2016, para ser homenageado por esta casa em virtude dos relevantes e imprescindíveis trabalhos realizados em prol da sociedade bitinguense. Respeitosamente, assina a mesa diretora. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais, clínicas e laboratórios utilizarem protetor de pescoço em pacientes que são submetidos a exames de raio-x, raio-x odontológicos, mamografia ou tomografia e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho. Artigo 1º, ficam obrigados hospitais, clínicas e laboratórios e profissionais médicos e dentistas do município de Bitinga a utilizarem protetor de pescoço em pacientes submetidos a exames de raio-x, raio-x odontológico, mamografia ou tomografia. Parágrafo único, não se aplica a existência do caput deste artigo quando o exame for realizado na área específica do pescoço. Artigo 2º, caso haja descumprimento dessa lei, a multa fica estabelecida a 20 unidades fiscais do município a cada infração registrada. Artigo 3º, os hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais médicos e dentistas terão o prazo de 180 dias a contar a publicação desta lei para se adaptar à exigência constante no artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, sala de sessões, 22 de fevereiro, assina Matheus Valentim de Carvalho, vereador PSDB. Justificativa do projeto, senador senhor presidente e demais vereadores, segundo estudos, o câncer de tireoide tem crescido assustadoramente, principalmente no Brasil. E esse aumento se deve à falta de uso de protetores de pescoço quando da realização de exames feitos com raio-x, em virtude da exposição direta sem proteção adequada. Há, entretanto, estudos contrários a esse diagnóstico, que por terem receios de adquirir o câncer de tireoide, mulheres estão deixando de realizar a mamografia e isso pode causar o aumento de morte devido ao câncer de mama. Assina Matheus Valente de Carvalho, vereador. Emenda modificativa. Proposta de emenda à Lei Orgânica 1 de 2017, alterando a Lei Orgânica em diversos artigos sobre a posse dos agentes políticos, eleição da mesa diretora. De autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa, a primeira citação da palavra empossado, constante no artigo 13, que faz parte da redação do artigo 2º da proposta da Emenda Lei Orgânica 1, passa a constar como empossados, ficando esse artigo com a seguinte redação. Artigo 13, os vereadores empossados reunir-se-ão no primeiro dia útil de cada ano em que se inicia a legislatura, às 12 horas, junto ao plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do mais votado dentre os presentes, e havendo presença de 3/5 dos membros da Câmara, elegerão os componentes da mesa que ficarão automaticamente empossados. Assina Tiago Piotto da Silva, Aline Fernando Sartori Padalino Rogério, Marco Antônio da Fonseca. Emenda modificativa. É emenda supressiva ao projeto de decreto legislativo número 1/2017, que altera o decreto legislativo 147, de 10 de maio de 2016, que institui à Câmara Municipal da Estância de Bitinga a concessão de honra ao mérito às pessoas que se destacaram em projetos culturais realizados no município de Bitinga, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. A emenda modificativa. A citação da palavra passará nos capos do artigo 1º, 2º e 3º passa a constar como passa, ficando esses artigos com a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 3º do Decreto Legislativo 147, 10 de maio de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto Legislativo 147, 10 de maio de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. E o artigo 3º, o artigo 4º do Decreto Legislativo 147, 10 de maio de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Emenda supressiva, fica suprimida as aspas constantes no artigo 3º, citado no artigo 1º, e artigo 4º, citado no artigo 3º. Fica suprimido o artigo 4º do PDL 1/2017, as palavras projeto D, ficando esse artigo com a seguinte redação. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Ibitinga, 24 de fevereiro, Tiago Piotto da Silva, Aline Fernando Sartori Padalino Rogério e Marco Antônio da Fonseca. Emendas modificativas. Projeto de Lei Ordinária número 41/2017, que altera a Lei Municipal número 3.336, que estabelece novas diretrizes para o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Tiago Piotto, Aline Sartori e Marco Fonseca. Os capítulos do artigo 1º e 2º do projeto passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º, o artigo 2º da Lei Municipal 3.336 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, os incisos do artigo 4º da Lei Municipal 3.336 passam a ter a seguinte redação. O artigo 3º do projeto de lei ordinário 41/2017 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, fica acrescentado o inciso 8º do artigo 18 da Lei Municipal 3.336 com a seguinte redação. 8º, controlar o vencimento dos mandatos dos membros do CONTUR. 3, a palavra entrará, citada no artigo 4º, passa a constar como entra, ficando esse artigo com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Emendas modificativas, projeto de lei ordinária número 43/2017, que altera a Lei Municipal 3.226, de 3 de junho de 2009, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa Civil, CONDEC, da Estância de Bitinga. Emenda de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. O artigo 1º do projeto de lei ordinária 43/2017 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica acrescido o inciso 9º no artigo 6º da Lei Municipal 3.226, bem como alterado o inciso 8º do artigo, passando a ter a seguinte redação. Artigo 6º, 8º, 3 representantes da Guarda Civil Municipal e artigo 9, inciso 9, 1 representante da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 2. A palavra entrará, citada no artigo 2º do projeto de lei ordinária 43/2017, passa a constar como entra, ficando esse artigo com a seguinte redação. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogada as posições em contrário. Assina Tiago Piotto, Aline Sartori e Marco Fonseca. Emendas modificativas. Projeto de lei ordinária número 6/2017, que proíbe a destinação de recursos públicos municipais e o uso de espaços públicos da municipalidade a quem faz apologia à violência, drogas, discriminação racial, religiosa e sexual e outros crimes, bem como eventos que desvalorize, incentive ou expõe alguma forma de violência. Emenda de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emendas modificativas. A palavra municipal citada na emenda PLOA 6/2017 passa a constar como municipais, bem como a palavra desvalorize de referida emenda passa a constar como valorize, ficando a seguinte redação. Proíbe a destinação de recursos públicos municipais e o uso de espaços públicos da municipalidade a quem faz apologia, violência, drogas, discriminação racial, religiosa e sexual e outros crimes, bem como eventos que valorize, incentive ou expõe alguma forma de violência. 2. A palavra municipal citada no caput do artigo 1º do Projeto de Lei Ordinária 6/2017 passa a constar como municipais, bem como a palavra desvalorize do referido artigo passa a constar como valorize, ficando este com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica proibida a destinação de recursos públicos municipais e o uso de espaços públicos da municipalidade a quem faz apologia à violência, drogas, discriminação racial, religiosa, sexual e outros crimes, bem como eventos que valorizem, incentivem ou expõem alguma forma de violência. 3. A palavra entrará, citada no artigo 6º do Projeto de Lei Ordinária 6, passa a constar como entra, ficando esse artigo com a seguinte redação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Tiago Piotto, Aline Sartori e Marco Fonseca. Requerimento. Assunto. Requer a retirada do projeto de lei 46/2017. Senhor presidente, foi protocolado nessa casa legislativa em 13 de fevereiro o projeto de lei ordinária número 46/2017, que proíbe o descarte irregular de resíduos ou rejeitos em vias públicas ou outras providências. Autoriza os vereadores e subscritores. Tendo em vista a legislação em vigor com a mesma finalidade, requeremos a retirada do referido projeto de tramitação. Assina o vereador Leopoldo e o vereador Carlinhos da empresa Cruz. Indicação. Assunto. Solicita retirada de galhos e entulhos em diversas ruas de Ibitinga, de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho. Indicação. Solicita operação tapa-buraco em ruas de Ibitinga, de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho. Indicação. Solicita operação tapa-buracos e retirada de galhos na rua Antônio Menegues, no bairro Jardim Morumbi, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Matheus Valentim de Carvalho, de hoje em diante, Matheus Carreiro. Indicação. De autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita manutenção do parquinho infantil da praça no bairro Paulo de Biase. Indica a prefeita municipal para que estude ações para o caminho de desenvolvimento de Ibitinga, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indicação à prefeita municipal para que analise a possibilidade de informar mensalmente a quantidade de pleitos atendidos ou não pela ouvidoria da prefeitura municipal, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica à prefeita municipal para que informe a possibilidade de asfaltar um trecho de terra localizado na Avenida Walter Piffer, que liga Vila Maria ao Jardim Alvorada, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica à prefeita municipal para que estude a viabilidade de realizar reforma paisagística no trecho da Avenida Perimetral, compreendendo de CBI e Vila Maria, haja vista que o abandono pela administração passada fez com que as árvores e plantas morressem por falta de cuidados, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a prefeita municipal para que estruture as creches do município com colchões, brinquedos, carrinhos, fraldas e demais acessórios necessários para as crianças, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a prefeitura municipal para que estruture as passarelas de pedestre no trecho da Avenida Carolina Gereda Laco, haja vista a falta de manutenção ocorrida na administração passada, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a prefeita municipal para que plante árvores na calçada lateral do cemitério municipal, haja vista a quantidade de pedestres que utilizam o local, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a prefeita municipal que construa calçadas no Trevo do Cristo, haja vista o cruzamento com a rodovia de acesso e a avenida perimetral, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a prefeita municipal para que, através da Secretaria de Esportes, realize torneios como o de skate, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a prefeita municipal para que planeje antecipadamente, através de discussões com a Secretaria de Educação e os funcionários da rede, os dias de fechamento por feriados, férias e pontos facultativos das creches do município, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a prefeita municipal para que faça manutenção e reparos no moderno prédio que abriga o complexo do social de Ibitinga, que foi abandonado pela administração passada, de autoria do vereador Marco Fonseca. Indica a prefeita municipal que construa uma quadra esportiva no Jardim Natália e bairros adjacentes, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita operação tapa-buracos e manutenção de várias ruas do município, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a notificação ao proprietário do terreno de fronte à creche da Vila Maria para que realize limpeza do mesmo, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a construção de um novo terminal rodoviário numa das entradas da cidade, de autoria do vereador Matheus Carreiro. solicita a instalação de placas de estacionamento permitido por no máximo 15 minutos na rua Prudente de Moraes, de autoria do vereador Matheus Carreira. Indica, solicita a operação tapa-buracos e retirada de galhos na rua Coronel Gereto, nas proximidades do número 400, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica, solicita notificação aos proprietários de terrenos de vários bairros para realização de roçagem, podas e limpeza dos mesmos, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita manutenção do parquinho infantil localizado na rua José Calil, de fronte ao número 35531, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a prefeita municipal para que participe do Movimento Brasil Competitivo, o MBC, apresentando projeto através do site para a categoria Prefeito Inovador, de autoria da vereadora Aline Sartori e Marco Fonseca. Indicação. Sugerimos à Câmara Municipal que publique em seus meios de comunicação a existência da delegacia eletrônica, de autoria dos vereadores Tiago Piotto e Aline Sartori. Indicação. Indica a implantação do sistema informático, e distribuição de carteirinhas às pessoas que recebem atendimento pelo Fundo Social de Solidariedade, CRAS, Casa da Sopa e Gás, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Indica a implantação de sistema informático nos postos de saúde, unidade básica de saúde, UPA e farmácia popular, para controle de distribuição de medicamentos, exames e consultas por paciente, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Solicita a execução de obras para prolongamento da Avenida Bordadeiras, paralela à via de acesso Manuel Alves Lopes, de autoria do vereador Matheus Carreiro. Sugere a capina e a limpeza da Praça Pedro de Batista, bem como ao redor do prédio do futuro teatro, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Solicita notificação ao proprietário do terreno na estância Quarto de Milha, bairro Maria Luísa 2, próximo à fábrica do Vilela Enxovais, para que providencie a limpeza do local, de autoria da vereadora Aline Sartori. Indicação, indico remoção de lombada na Avenida Engenheiro Ivanil Franceschini, altura do número 287, ou mudança do local atual do vereador Carlinhos, da empresa Cruz. Indicação, sugere a retirada de galhos das vias públicas, da autoria do vereador Richard de Rosa. São autorias na Vila Isolina e Santo André. Indicação, capina no bairro São Judas, de autoria do vereador Richard de Rosa. Sugere serviços de tapa-buracos no bairro London Park, de autoria do vereador Richard de Rosa. Sugere operação tapa-buraco entre a Rua dos Jasmins e a Dr. Walter Secan, de autoria do vereador Richard de Rosa. Solicita a retirada do monte de mato roçado do terreno na rua Maria Tolinda dos Santos Ricardo, na altura do número 274, no Jardim Idalina, de autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de pesar. Externa pesar pelo falecimento da senhora Alzira Madalena Albuquerque Jenson, manifestando condolências à família, de autoria de todos os vereadores dessa Casa de Leis.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos de diversos.
Do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que no dia 13 de janeiro de 2017, foi creditado na conta da Prefeitura Municipal de Bitinga o valor R$ 212.765,21. E ofício do presidente dessa casa, enviando resposta à indicação 147 de 2017, que em atendimento à indicação de Vossa Senhoria, número 147 de 2017, referente à nota no site da Câmara Municipal sobre o subsídio mensal dos vereadores, informa que o pedido foi acatado na data de 20 de fevereiro de 2017, sendo inserida a matéria no site por meio do link Notas Oficiais, pasta Pagamento Subsídio. Assina Antônio Ismael Alves de Mira, presidente.
Passamos à leitura dos requerimentos. Eles serão discutidos e votados.
Requerimento. Requer informação sobre o processo seletivo estagiários número 1/2017, de autoria do vereador Tiago Piotto da Silva.
Está em discussão o requerimento do vereador Tiago Piotto. Ele quer informações sobre o processo seletivo de estagiários 01/2017. Com a palavra, vereador Tiago.
É, apenas para esclarecer algumas, porque algumas áreas ficaram fora, né, das vagas de estágio, e para a gente saber quais foram os critérios, por que outras áreas não foram contempladas, ou se pensam em contemplar outras áreas no futuro, né, diante da demanda da população.
Vereador, posso?
Pode, claro.
Boa noite, membros da mesa, boa noite, amigos vereadores, ouvintes, público presente. Com relação a esse programa de estágio, eu até fui questionado há uma semana, mais ou menos, por conta da grade curricular da FAIB. Os estudantes, alunos de pedagogia, dentro da estrutura curricular, eles têm que fazer aquele estágio supervisionado. Contudo, a prefeitura ela não oferece estágio na área de pedagogia. Tem setor de obras, comunicação, de jurídico, porém, na área de pedagogia, não tem. Esse até foi um requerimento que eu fiz para a próxima sessão, mas agora o momento coube esse comentário, então eu acho importante essa questão do estagiário e principalmente também em relação a essa questão do curso de pedagogia da FAIB.
Podemos acrescentar, então, pedagogia dentro dos cursos questionados, aí, junto com fisioterapia, serviço social, psicologia, isso. Também pedagogia.
Sim. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requer informações sobre bebedouros com água gelada na Escola Municipal Sandra Regina Siviero.
De autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, está em discussão. Está em votação. Todos são favoráveis. Está aprovado.
Requerimento ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, acerca dos serviços e atendimentos prestados através do Centro de Convivência do Idoso, CRAS e Secretaria, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Em discussão. Em votação. Todos são favoráveis. Aprovado.
Requer informações sobre salas da creche municipal Roberto Massola, onde o maternal 1 constam 22 alunos matriculados, no maternal 2 constam 25 alunos matriculados e que se encontram com ventiladores de teto queimados desde a administração passada, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requer informações sobre a contratação de berçaristas através de concurso em vigor, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Em discussão. Está em votação. Todos favoráveis? Aprovado.
Requerimento ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração, acerca da frota de veículos municipal, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Sobre a frota... Os veículos do município está em discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado.
Requer informações sobre o atendimento aos pacientes diabéticos, de autoria do vereador Matheus Carreiro.
Está em discussão o requerimento do nobre vereador Matheus Valentim de Carvalho. Está em votação. Todos favoráveis? Aprovado.
Requer informações sobre o atendimento aos pacientes portadores do vírus HIV, também de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho, Matheus Carreiro.
Em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requer informações sobre as casas populares através do programa da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, de autoria do vereador Dr. Marlos Mancini.
Está em discussão. Está em votação. É a respeito da construção de casas populares pelo sistema do CDHU, em torno de 200 casas. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requer informações sobre a conclusão da obra e a pavimentação das margens do córrego Saltinho na Avenida Carolina Gereto da Lacoa, no bairro Vila Isolina, de autoria do vereador Dr. Marlos Mancini.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Marlos.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes aqui, aos ouvintes, à mesa. Como a obra já foi começada, essas chuvas que fizeram com que crescessem o mato, se todo mundo sabe ali onde eu estou falando, onde foi feita aquela parte da pista dupla ali, né, que está sendo feita. Então, ali a terra desceu, veio tudo em direção ao rio. Da onde é, porque ela ia, eu falo ali onde é a antiga fábrica da Coca-Cola, ali, que ia encontrar lá embaixo com a... Então, ali, eu acho que, se não tiver providências rápido, vai estragar o que já foi feito. Então, ali tá feio, a população está reclamando, porque antes ainda dava até para passar, até a pé, ou até quando era de terra, ali até carro, moto passava. Agora não tem mais condições.
Com a palavra, vereador Leopoldo.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores, público presente e aos ouvintes que nos ouvem em casa nesse momento através da rádio e através da internet. Eu só pedi a palavra porque eu queria parabenizar o vereador Dr. Marlos, porque essa é uma obra que ela foi iniciada no governo, se eu não estiver enganado, do ex-prefeito Marco Fonseca, né, que fez a terraplanagem ali na Avenida Carolina Gereto da Lacoa. Aí depois a administração passada, ela continuou a obra, ela não foi concluída. A população ali daquela região realmente cobra muito o término dessa obra aqui, que realmente é um local importante ali. Então eu quero deixar registrado isso e quero parabenizar o senhor, vereador Dr. Marcos, por esse requerimento.
Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Boa noite novamente a todas e a todos, novos colegas, demais membros da mesa, vereadores, a todas as pessoas que nos assistem através do YouTube, nos escutam através da Rádio Vitinga, senhoras e senhores presentes aqui no plenário. É importante esse requerimento, importante também a colocação do vereador Leopoldo, e realmente ali existem muitas minas, e eu tenho certeza que e existem terrenos também de vários proprietários que querem construir naquele local e não conseguem em razão de não haver as ruas. Então eu quero parabenizar realmente o Dr. Marlos por esse requerimento e esperamos aí que a senhora prefeita possa responder a contento, principalmente no intuito de saber quais os valores, como o Dr. Marlos coloca no cômputo do requerimento dele aqui, e também previsão para entrega.
Com a palavra, vereador Carlos.
Boa noite a todos, os da mesa, os vereadores presentes, aqueles que deixaram suas casas para aqui, nossa noite, junto com nós, junto com a gente aqui, participar dessa sessão. Eu sou um privilegiado, eu moro na rua. Eu sou privilegiado porque eu moro na rua da Praça João Abrão, que foi uma praça que hoje é um orgulho para a cidade, um ponto de referência, e também na rua que o vereador Marlo referiu-se. E eu, por incrível que pareça, semana que eu participei do retiro espiritual, eu passei por ela a pé, essa rua. Na verdade, essa rua ela foi feita, um serviço bem feito, mas a chuva que veio estragou o serviço. Então, como ele fez o requerimento, quanto vai ser tomada as obras ali, eu até falo melhor, que seja o mais rápido possível. Porque a população que mora ali não suporta mais ver a chuva passando e levando tudo embora. Foi muito dinheiro depositado naquela obra e hoje a obra está parada. Eu sei que a dificuldade tem está grande, eu sei que as chuvas são bastante nesse começo de ano, mas eu queria que a prefeita nossa, a Cristina, o Frauso, passasse por ali, se possível de a pé, e vesse a condição que está a rua, né? E tomasse providência quanto mais rápido, para que a população ganhasse com isso. Eu fiz um requerimento pedindo que fosse uma indicação que fizesse limpeza ali, a roçagem, já foi feito. As pessoas ali, vizinhas, pediam urgência na limpeza, porque estava aparecendo escorpião, caramujo africano, e foi feita a limpeza, sim. Mas isso não basta, temos que ter algo a mais. Temos que ter sempre a atenção voltada para aquilo que a pessoa nos pede. E o que a pessoa nos pede nesses dias, nesse momento, é que aquela obra seja retomada muito rápido e que conclua, para que a cidade seja mais, vamos dizer assim, tenha mais fácil o fluxo de trânsito por ali e as pessoas possa aplaudir o nosso trabalho, né? Então, o vereador Marlo fez, sim, esse requerimento louvável, viu? Muito louvável. Então eu quero que a prefeita, não sei se está nos ouvindo, mas que ela dê uma atenção um pouquinho mais especial para aquele local. Obrigado.
Só gostaria de fazer um comentário a respeito dessa indicação, se o senhor me permite. Provavelmente houve uma licitação. Então, esse requerimento é um dos requerimentos que o executivo tem que dar prioridade na sua resposta. Fazer o levantamento, a empresa que foi contratada, o recurso de onde veio, se é recurso do município, se é recurso da União, do Estado. Então, está de parabéns o vereador pelo pedido e também os colegas que participaram, que comentaram a respeito. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento requer que cópia da resposta do diretor-presidente da Unimed Bitinga, protocolado nesta Casa de Leis em 16 de fevereiro, em resposta ao requerido por esse signatário através do Protocolo Geral 157, bem seja enviado ao Laboratório de Análises Clínicas Amorim para que todos tenham conhecimento e saibam como responder aos inúmeros pedidos dos servidores municipais. Seja enviado, na verdade, ao RH da Prefeitura e suas autarquias, bem como ao Laboratório de Análises Clínicas Amorim. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Marco Fonseca.
Vários servidores públicos me procuraram que eles queriam utilizar o laboratório em questão e que não estavam conseguindo porque não tinha atendimento da Unimed. O presidente da Unimed mandou a resposta e para que nós, vereadores, que nós já temos essa resposta para que também o RH da Prefeitura, do SAI, do SAMIS e também o próprio laboratório possa também ter a resposta quando o servidor público procurar e saber por que não pode realizar tal exame lá. Este é o motivo do envio da resposta do presidente da Unimed ao laboratório e também ao RH de toda a municipalidade.
Está em votação. Todos favoráveis? Está aprovado.
Requer que cópia da resposta dessa casa através do protocolo 595, em resposta ao requerido por esse signatário através do protocolo tal, seja juntado ao projeto de resolução protocolado em 9 de janeiro, que visa diminuir a quantidade de títulos e honrarias.
Está em discussão. Esse é um requerimento que o vereador fez à mesa da Câmara a respeito de quanto foi gasto nos últimos 10 anos com relação às comendas, aos títulos. E nós, a Secretaria fez um levantamento e nós enviamos ao vereador. E ele está pedindo para que junte cópia desta resposta no projeto que visa a redução do número de honrarias dessa casa. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento requer informações sobre curso de manicure e pedicure realizado de 29 de junho a 2 de setembro do ano 2016, no Polo Regional da Beleza, de autoria da vereadora Aline Sartori.
Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Aline.
Boa noite, vereadores, membros da mesa, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, ouvintes e também quem nos assiste pela internet. Importante ressaltar que esse requerimento está sendo destinado à senhora prefeita, à senhora presidente do Fundo Social de Solidariedade de Bitinga, à secretária municipal de Desenvolvimento Social e também à presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, a primeira-dama Lu Alckmin. São três questões que eu coloco neste requerimento. Eu fui procurada pelas alunas Silmara, Karen, Jéssica e Milena, que realizaram o curso de manicure e pedicure de 80 horas, do dia 29 de junho a 2 de setembro do ano passado, de 2016. E, quando elas foram fazer a inscrição do curso no desenvolvimento social, foi informado que elas teriam um benefício, um auxílio através de um cartão após a finalização deste curso. E até agora elas finalizaram, né, o curso em setembro, foram diplomadas em outubro e até agora este recurso não chegou até a mão das alunas. Então, por isso, este requerimento, que está acompanhado também das assinaturas dessas alunas, porque eu fiz uma reunião com elas, então eu colhi assinaturas para que possa estar encaminhando aos órgãos competentes.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada e será encaminhada à senhora prefeita.
Requerimento à empresa Geste Consultoria e Auditoria em Serviços Hospitalares referente ao relatório de gestão da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Senhor presidente, esse requerimento eu havia protocolado antes de chegar o ofício da senhora prefeita aqui nessa casa. Eu protocolei o requerimento, chegou o ofício. Todos os senhores tiveram conhecimento do ofício que chegou aqui nessa casa. Então, não tem mais necessidade desse requerimento, até eu gostaria de retirar esse requerimento, porque não há mais necessidade.
É amanhã, né? Às 19h30 horas. Não sei se todos poderão comparecer. O vereador Leopoldo tá solicitando a retirada do requerimento, porque nós vamos ter oportunidade já de ouvi-los lá na prefeitura. É isso? Todos estão de acordo? Então, fica prejudicado o requerimento do novo vereador.
Moção de aplausos. Moção de aplauso ao doutor Eduardo Jacó, em face aos relevantes serviços prestados em prol da população do município de Bitinga, de autoria do vereador Dr. Marlos Mancini, com destinatário o doutor Eduardo Jacó, médico ginecologista e obstetra e ex-vereador da Câmara Municipal de Bitinga da 11ª legislatura.
Está em discussão a moção do vereador Dr. Marlos Ribas Mancini. Com a palavra, o vereador Marlos.
Bom, senhor presidente, acho que é óbvio aqui a minha intenção, né? Eu quis só fazer um agradecimento ao médico que dedicou aí praticamente 40 anos da vida no atendimento à população mais pobre através do SUS. Claro que ele ainda continua trabalhando, mas eu conversei com ele a semana passada, retrasada, e, né, a gente sabe como que é. O médico vai trabalhando muito e ele estava até meio... Respondeu, aposentei até meio... assim, envergonhado, falando, aposentei, mas... Então, eu quis fazer essa moção de aplauso. Eu conheço ele há muitos anos, acho que praticamente desde que nasci ele me conhece, né? E desde que eu me lembro por gente, eu o conheço. Então, eu quis fazer só essa lembrança aqui. Ele que foi colega nosso aqui, se eu não me engano, de 89 a 92. Então, eu quis deixar essa moção aqui.
Eu tive o privilégio, doutor, de trabalhar com ele. Está em votação a moção. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado e será encaminhado ao doutor Jacó. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. 15 minutos para cada vereador inscrito falar sobre tema livre. Começando aqui pelo Richard. Matheus. Tiago. Leopoldo. Carlos. Carlinhos. E José Rocha. Com a palavra, o vereador Richard.
Boa noite, mais uma vez, membros da mesa, colegas vereadores, público presente. ouvintes da Rádio Bitinga, Ternura FM, também os espectadores do YouTube. Eu quero começar falando sobre uma coisa que aconteceu essa semana. Nós, vereadores, estamos sendo muito cobrados com relação ao cemitério municipal. Estão ocorrendo alguns furtos no cemitério, em túmulos de pessoas que estão sepultadas, e familiares e entes queridos estão constrangidos e muito chateados por conta disso. E aqui nós, como vereadores, eu já fiz até um requerimento que vai entrar na próxima semana, na questão da segurança do cemitério público, porque pessoas mal intencionadas estão entrando lá no período da noite, não existe iluminação nenhuma, o muro também dificulta a questão da visualização por conta dos moradores, da própria segurança da Guarda Municipal. Estão roubando aquelas argolas nos túmulos que eles acabam utilizando para troca aí com mercadorias ilícitas, né? E por conta disso, e não menos importante, a questão de chateação do familiar, né? Eu acho que todos nós aqui temos algum ente sepultado naquele local, e qualquer um de nós ficaríamos chateado se acontecesse no túmulo da nossa família. Então, é um questionamento que vai ser feito na próxima semana, mas eu quero adiantar porque aconteceu logo nesse final de semana, e como tivemos o carnaval e a sessão hoje, não pude protocolar hoje, mas é uma questão que vem acontecendo lá por falta de iluminação. Estou sabendo que no almoxarifado tem 15 postes de iluminação para ser instalado no cemitério. Eu acredito que se iluminar aquele local vai inibir já uma boa parte dessas pessoas que ficam mal intencionadas se escondendo. Uma outra questão que eu acho importante é como aconteceu no próprio, aqui no ginásio de esportes do Nicolão. Antigamente tinha muitas placas ali e as pessoas utilizavam o campo, a arquibancada para fazer coisas ilícitas. Depois da retirada daquelas placas e a instalação de alambrados, aquilo acabou, né? Hoje a própria população faz a segurança do local e isso acabou espantando pessoas que não vão lá para praticar esportes. E acredito que se fizer isso no cemitério, será de grande valia. Iluminando e colocando alambrado lá, vai realmente inibir as pessoas que estão mal intencionadas em entrar lá e fazer furtos, roubar, aprontar coisas lá que não são decentes, principalmente num local sagrado como aquele. Então eu acredito que, tomando algumas providências simples, básicas, aquele local vai ser realmente bem frequentado por pessoas que realmente vão lá visitar seus entes que estão sepultados. Pode falar, caro vereador.
Boa noite, presidente, aos demais por presente. Essa colocação sua, eu reitero também, porque na qual fomos questionados sobre a questão...
Sim, né, exatamente.
E visitando o cemitério e conversando com as pessoas responsáveis lá, tem duas hipóteses. Essa colocação, ou colocar aquele aramado em cima do muro,
sim, do muro
fazer, que é uma questão que pode ser feita. O acesso aos portões, por exemplo, em vez de deixar acesso para algumas pessoas estar entrando por ali, deixar só para algumas questões de obras, setores que possam entrar ali, e fazer as pessoas entrarem pela porta da frente. Tem esse entendimento da população, tem que ter esse entendimento, questão de segurança. Conversando, Richard, e você colocando aí, vem adequar com as colocações que foi falar pelo Rodinei,
é
o responsável. Que a questão da iluminação é outra coisa, outro fator preponderante dentro daquele do cemitério, que falta iluminação.
E já inibiria.
É porque, né? A gente pergunta esses profissionais, eles têm um entendimento, né? Porque quem está de fora, a gente não sabemos, e conversando com ele hoje mesmo, estando lá, conversando, até entrar em contato com você, com o Matheus, a qual foram mencionados, outros demais vereadores também. Essa questão é o que eles mais falam mesmo, que se fazer a iluminação é o primordial, seja feita. Essa questão de aí sugerindo para eles que possa colocar, se não for questão da demolição do muro, mas se pudesse colocar aquele aramado em cima do muro, para fechar os portões, só ter acesso só para as pessoas que forem fazer algum trabalho, obras, alguma coisa no cemitério, e colocasse mais a entrada só ali na frente e guarda. Eles falam, provavelmente é de dia, eu vou fazer o arrobo lá, acontece de dia também. Falo, mas de dia, de noite, não tem hora.
É, a questão da guarda municipal entrar dentro do cemitério na madrugada já não tem o armamento.
Um armamento escuro.
Vai entrar ali, escuro.
Escuro, então,
acaba colocando em risco até a vida do próprio funcionário.
Aí, né? Em uma parceria com o TV, aí consegue levar, se vai uma possibilidade de polícia militar
com
ou
certeza.
Não, fazer essa revisão ali. Essas questões que você colocou, vem aí junto com você, tá? Confirmar isso aí, seria importante nós tivéssemos uma atitude aí para não acontecer mais esse vandalismo no cemitério. Exatamente. Infelizmente, é um vandalismo mesmo. Tá?
E a questão da limpeza também, né? É. Dá uma importância maior no cemitério, que é um local que, felizmente ou não, é o nosso caminho. Bom, outra questão, obrigado, viu, vereador?
Desculpa aí, tá.
É a questão da poda, ou melhor, da coleta de galhos. Né? Eu acho que todos nós aqui somos requisitados praticamente todos os dias com relação à coleta de galhos e entulhos na cidade. Né? Eu até fiz um requerimento também para a próxima sessão para saber como é que está o agendamento do almoxarifado com relação a isso. Eu acho que se fizesse uma reunião com os profissionais da poda de árvores e Ibitinga, para eles mesmos avisarem o almoxarifado, ó, vou estar podando uma árvore no local tal a semana que vem, na quinta-feira, para o próprio almoxarifado já se agendar e fazer a coleta praticamente de imediato. Para que o proprietário procure, se o proprietário já procurou um vereador, é porque com certeza ele cansou de ligar lá. Né? E nós, eles veem aquela última esperança, né? E vem aqui para que a gente tente fazer alguma coisa para que seja coletado. Então eu acredito que se entrar num acordo aí entre os profissionais e o almoxarifado, a gente vai ter uma melhora na questão da coleta de galhos e entulhos. Outra coisa, com relação ao carnaval. Esse ano nós também tivemos aqui o carnaval na Praça Rui Barbosa. Alguns dias eu fui. E o que mais assim, me chamou a atenção do público, e a reclamação maior, principalmente para mim, que já fui secretário de Cultura, foi com relação à banda. Né? A banda realmente teve uma reclamação muito grande. Tem até um requerimento para a próxima semana para saber qual foi a forma de contratação dessa banda, se a banda cumpriu com os requisitos do contrato da prefeitura, que a gente sabe que não é fácil contratar, e aí às vezes vem pelo menor preço, acaba vindo uma coisa que não agrada a todo mundo, mas foi uma reclamação assim, praticamente geral do público que compareceu no carnaval, e eu estive lá, entendo um pouquinho de música e sei que realmente a banda assim, deixou a desejar. Mas isso aí vai acabar ficando para a próxima semana, mas foi uma reclamação agora e é por isso que o momento é para comentar agora, porque senão acaba ficando para depois. Outra questão também que eu quero frisar aqui com relação a um evento que aconteceu no final do ano passado, que era aquele evento do Música na Praça João Abrão. Muitas pessoas me questionam também, né, se vai continuar o evento, se não vai, porque é um evento que assim, o Zé Rocha ia muito lá, o Matheus também vi bastante, o Thiago Piotto, a Aline, o Leopoldo, já foi, Leopoldo? Já foi também, o Marlão, já levou lá seu filhinho, né? Todo mundo, né? Mira, Carlinhos, então, o Marquinhos, já passou lá e já viu o movimento. Então, realmente, era um evento que movimentava muito aquela praça, né? A família se reunia naquele local, as crianças, era um momento realmente dos amigos se reverem, porque passa muito tempo na internet e só fica falando por WhatsApp, por MSN, nem sei se existe mais. E era um momento realmente do quê? De as pessoas se encontrarem, de se confraternizarem, bater o papo pessoalmente e dar oportunidade para as bandas locais. Muitas bandas não têm essa oportunidade, ali era o local. A custo zero para a prefeitura. A prefeitura não gastava exatamente nada, era só o trabalho que a gente tinha de montar lá o som e de fazer a estrutura antecipada do evento. Então, as pessoas têm questionado em relação a isso, se vai continuar o evento, porque realmente era um evento que não tinha custo para a prefeitura, porém era de grande valia para o público que comparecia. Idosos, crianças, famílias, realmente era um público assim, muito bacana e as pessoas passavam ali 4, 5 horas muito agradáveis. Tá bom? Outra coisa, com relação também àquela praça, nesses momentos que a gente estava lá com um público muito grande, o que as pessoas mais cobravam? Um banheiro, né, na praça. Eu acredito que aquela praça, as pessoas não tinham noção do que era, e nem imaginavam que ela seria tão frequentada como ela está sendo agora. Mas também é um dos motivos de não ter banheiro naquela praça. Hoje, a gente vê um público muito grande frequentando lá, independente de ter evento ou não, e quando tem algum evento, realmente o público cresce muito, e o sanitário masculino e feminino acaba ficando ali a desejar, porque a gente não tem. Então, também questionar a prefeita se existe esse plano, se existe ideia de colocar um banheiro ali. A gente sabe das dificuldades de manter um banheiro, porque tem que fornecer um funcionário para ficar ali dando assistência, limpeza, e também cuidando para que pessoas não vão lá e façam o vândalo e façam a destruição do local. ou até a contratação de banheiros químicos em eventos como esse, quando tem um volume maior de pessoas. Então, esse banheiro seria de grande valia, principalmente para uma praça que está sendo tão movimentada, com pessoas, com famílias mesmo, que vão ali para passear, para levar suas crianças, bater um papo e tudo mais. Então, eu acho que o que eu tenho para falar é isso é hoje. Hoje é isso. E agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Quer falar, Marquinhos? Pode ficar à vontade.
Richard, eu queria só apartar você só na questão do item 2, na questão dos galhos. Às vezes parece, né, pro ouvinte que está nos escutando em casa, através da rádio, ou até através do YouTube, que nós, vereadores, saímos para a rua anotando o endereço que tem galho, que tem material de construção, resto de entulho, né? E, na verdade, não é bem isso, né? Então, eu acho muito pertinente a sua colocação e acho que essa casa poderia estudar os 10 vereadores em conjunto uma forma, junto ao executivo, veja bem, eu já fui prefeito. Sim. Eu sei a dificuldade. Você foi vereador quando eu era prefeito e a Aline era Relações Públicas quando eu era prefeito. Então, demorou praticamente 9 meses até que nós conseguimos, deixamos Ibitinga no trilho. Sim. E ter realmente esta sua colocação que foi perfeita. Nós vamos passar na região dos bairros tal, no dia tal, dos bairros tal, e os moradores acabavam que se organizando em fazer a limpeza do quintal, as podas de árvore, tudo naquela semana. Mas algo eu acho que tem que ser colocado. Primeiro, se a senhora prefeita vai continuar recolhendo esses galhos, recolhendo esses entulhos, recolhendo esses restos de roupas, de móveis usados que as pessoas colocam nas ruas. Primeira questão. Se sim, organizar junto desta casa, porque as pessoas nos cobram o tempo todo, e você colocou uma outra questão perfeita, ver talvez na Câmara Municipal, na pessoa do vereador que ela tem mais afinidade, como a sua última esperança, como aquele... Olha, e agora? Se não der certo ali, eu vou deixar o entulho e não vou ligar mais na ouvidoria ou não ligar mais no almoxerifado. Quero deixar bem claro, ela está no início de mandato. A cidade, todos nós aqui temos conhecimento de como estava no dia 1º de janeiro. Portanto, não podemos exigir muito. Mas esta organização, nós podemos. Veja, já até protocolei aqui um requerimento. Algo interessante está acontecendo agora. As pessoas que são proprietárias de terreno, que têm realmente a responsabilidade de manter o seu imóvel limpo, hoje estão limpando e colocando os restos de grama roçada, os restos de galho aonde? Na rua. Aí, não satisfeita, ela vai lá e taca fogo. Está causando um outro problema social ainda maior.
E ambiental.
E ambiental. Mas eu falo de pessoas acamadas, crianças que acabam ficando doentes em razão dessa fumaça. Não é só galho, não é só resto de grama. A gente vê ali saco de cimento, saco de cal, restos de madeira. E madeira esta, e o presidente é engenheiro, sabe bem, que foi passada a fundo, foi envernizada. Então, ainda existe uma queima química do local, que acaba prejudicando ainda mais os munícipes. Então, eu acho que nós poderíamos aproveitar essa deixa sua de se reunir ou com o secretário de Serviços Públicos ou com a própria senhora prefeita e trilhar um caminho, né, de algo que já funcionou de 2009 Isso. a 2012. Portanto, nós temos essa condição. E com referência à praça, mudando um pouco de... Eu falei que era só o item 2, mas também na questão do item 3... Nós poderíamos, talvez, nesta reunião que o presidente vai posteriormente comunicar aos ouvintes de sexta-feira, também já preparar um documento com o projeto que você executou quando esteve à frente da Secretaria de Cultura e também esclarecendo, não só para os ambulantes que utilizam da praça, mas também para os comerciantes no entorno da praça, essa possibilidade. E talvez até de se colocar num calendário através de um projeto de lei, exatamente, encabeçado inclusive por Vossa Excelência. É isso daí, Richard. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Presidente, eu acho que é isso daí, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Uma ótima noite.
Com a palavra, vereador Matheus.
Posso falar aqui, senhor presidente?
Sim, senhor.
Obrigado. Realmente, a gente sabe que Boa noite ao senhor presidente, aos membros da mesa, demais vereadores, público presente, ao pessoal de casa, né, através do YouTube, da Rádio Ternura, da Rádio Ibitinga AM também. Nós sabemos que várias coisas precisam ser melhoradas na nossa cidade, né? E eu, particularmente, começo do ano, eu estive no cemitério, no túmulo da minha mãe, e tive um probleminha lá, que não sabia qual ossada que era dela, me comoveu muito. E no dia 16 de janeiro, eu fiz uma indicação, né, que fosse reestruturação do setor administrativo, melhorias no cemitério, informatização também, né, que seja colocado plaquinha de identificação na sacola com os restos mortais, e também ampliação da segurança no local. Então, eu já indiquei à prefeita que no dia 16 de janeiro fosse aumentado, né, ampliado a segurança no cemitério local. A gente sabe que o cemitério ele precisa ser reformulado totalmente, né? A gente sabe que muitas melhorias precisam ser feitas, ampliado, e a segurança e demais serviços. Lógico, sabemos que tem um tempo aí para a gente, temos que dar um tempo à prefeita para ela se organizar, para ela poder pensar nesse assunto, mas espero que ela pense com muito carinho, porque a gente tem o respeito pelas pessoas que estão lá, muitas pessoas investem no túmulo, né, com respeito às pessoas, e a gente tem que zelar por aquele lugar onde estão os nossos entes queridos. Eu que perdi minha mãe, eu sei o quanto é difícil, quanto é duro a gente ir lá, e tomo a dor dessas pessoas que tiveram seus túmulos roubados e prejudicados. Bom, referente aos galhos também, eu quero deixar o meu... como o Marquinhos falou,
vereador,
o
Richard... Senhor, só para não...
Pois não.
O senhor está mudando de assunto,
pois
só
não.
Pedindo uma parte, em relação ao cemitério. Duas coisas que a administração passada fez para o cemitério que foram positivas. A colocação daqueles ar-condicionado no velório foi até uma indicação minha no começo do mandato. O vereador Mira, acho que se lembra disso, né? E também não havia guarda municipal. Então, a pessoa passava o velório lá a noite toda, entrava os nóia, entrava o pessoal lá, os dependentes químicos, e o pessoal ficava com medo, já não estavam ficando mais lá. E o cemitério ele precisa ser ampliado também. Ele já está muito apertado, e ele, na administração passada, também foi desapropriado uma área ali do lado de baixo, né? E essa área precisa ser concluída ali para ampliar o cemitério também. Né? Só esses pontos que eu queria deixar registrado, o senhor está de parabéns.
Com certeza, obrigado.
Vereador Matheus, eu também queria uma parte.
Pois não.
O Richard também colocou isso e algo está me preocupando aqui. Eu, graças a Deus, faz tempo e espero que fique mais tempo ainda sem ir no enterro. Quando eu era prefeito, eu iluminei. Então, existiam postes no cemitério. Então, também eu acho que poderíamos também conversar aqui ou fazer até uma vistoria em loco lá. Daqueles postes que estavam instalados no cemitério, que tinham lâmpada, tinha fiação, né, foram roubados os fios? Né, então seria importante. E completando o que o vereador Leopoldo disse, eu acho que é de vital importância se pensar na ampliação do cemitério ou até mesmo de fazer um outro cemitério.
Com certeza, eu acho que é importante isso aí. Então, sobre o cemitério, sobre a colocação dos galhos também, como o Richard já... começou o assunto, o Marquinho falou, a gente às vezes faz as indicações aqui, né, por pedidos dos munícipes. O Facebook, o WhatsApp, as pessoas falam, olha, eu pedi que viesse tirar os galhos. Então, a gente passa, dá uma olhada, realmente os galhos estão lá. Então, e uma coisa bacana também, eu sei que é difícil o começo de mandato, né, mas assim, dá pelo menos uma previsão para a pessoa. Porque se você falar assim, ó, daqui 30 dias, daqui 20, né? Porque às vezes acaba falando assim, ó, nós vamos tirar. Né? A pessoa fica naquela esperança, vamos tirar, parece que é amanhã já, depois. Então, talvez uma resposta, olha, nós estamos com bastante serviço, vai demorar 20 dias, 30 dias, para a pessoa já ficar mais calma também, né? E mais lógico, a gente está à disposição, quem procurar a gente, nós vamos fazer a indicação, vamos em busca aí de tentar... viabilizar esse recolhimento de galhos, de entulhos, e a gente anda por aí, vê sofá, vê, né? E até teve pessoas que no meu Facebook falaram assim, olha, seria bacana, eu fiz uma indicação sobre o Cidade Limpa, né, da TV Tem, esses dias atrás, E teve pessoas no meu Facebook que falaram assim, olha, que bacana seria se uma vez por mês em cada bairro, como o vereador Marquinhos falou, cada bairro passar, fazer esse trabalho da Cidade Limpa, talvez no próprio município mesmo fazer, não só o da cidade da TV Tem, né? Porque a TV Tem, eu acho que tem um custo para o município, eu não sei certo, mas deve ter um custo maior. Então, a própria cidade ter um projeto aí, uma vez por mês, porque a gente sabe, é importante, tem a lei da caçamba, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm condições de pagar a caçamba, né? E, então, assim, para viabilizar isso aí. Pois não, vereador?
Matheus, você citou a palavra-chave da lei da caçamba. Ela está aí. A situação é assim, ó. Antigamente, fazia uma catada de entulhos, pequenos entulhos, o próprio motorista já pagava para fazer um bloquinho de nota, fazia a atuação ali do valor X que era discipulado. Mas tem um problema sério, é o seguinte, ó, faz a limpeza na cidade. Precisa levar essa consciência também, fazer uma limpeza. Você pode, qualquer administração pública, seja essa, seja qual que for. A questão é a seguinte, passa essa semana, limpa o bairro, você pode voltar de novo no bairro, de novo, daqui uns dois dias, tá? Pessoas colocando entulho, colocando certas coisas e não tem essa consciência. Precisava ter também uma consciência.
Uma conscientização.
Conscientização.
Né? Assim como foi
levantar e sentar, eu já falei, fazer um convite para todos nós, vereadores aqui, da questão da lei da caçamba também, porque querendo ou não, temos empresa e podemos fazer uma caçamba, temos um trabalho, podemos fazer uma caçamba diferenciada assim, de atuação para a prefeitura, de pequenos entulhos, pequenos galhos, comunitária, podia ser fazer isso aí, uma caçamba comunitária em alguns setores de bairro, onde possamos estar colocando pequenos resíduos. Aí porque essa lei da caçamba precisa ser organizada, ela é muito fraca, a única coisa que ela exige lá é uma sinalização dela, não tem mais nada. E precisamos ter essa conscientização de levantar essa lei, organizar essa lei e fazer ou a implantação de caçambas comunitárias. Precisamos responsabilizar os cidadãos também. Não é só porque eles têm muita parcela de culpa. A prefeitura faz a limpeza. Eu falo, vocês sinceros, moro no bairro Andiós, fez a limpeza lá, na outra semana já tinha entulho.
Não, nas com ruas. Certeza. A conscientização, então, assim como está sendo feita do trânsito, achei bacana, eu estava em viagem final de semana. E eu vi a conscientização. Acho que a gente, quando tem que ser bem feito, tem que elogiar também. Eu acho que é muito importante a conscientização, né? Na rádio, no Facebook, da prefeitura, nós, vereadores, a Câmara, fazer um trabalho de conscientização também. Nós temos, sim, que conscientizar o povo. Você vê, pega outros países aí, lógico, né? Estados Unidos, jogou um papel no chão, é multado. Infelizmente, às vezes, nós temos que ser onerados para poder, né, aprender, vamos dizer assim. Mas eu acho que devagarzinho, eu acho que o mais importante é nós juntos aí conscientizarmos a população. Eu sei que vai ser é difícil, demora, mas eu acho que tudo tem um sucesso se a gente tomar a frente aí e começar esse trabalho de conscientização. E parabenizar já a prefeita pela conscientização no trânsito, né? Também eu quero ressaltar aqui uma indicação que eu fiz, eu achei importante, uma indicação de uma implantação de sistema informático nos postos de saúde, na UBS, na UPA, farmácia popular e em todos os, né, no quesito saúde. Por quê? Para saber o que o paciente fez, aonde ele foi atendido, qual medicação foi receitada, ele já retirou esse medicamento, né? Para não haver aí paciente que vai lá e tira dois medicamentos, às vezes vende um. A gente sabe que, infelizmente, tem o bom, às vezes, paga pelo mal, né? Então, vamos tentar aí, espero que a prefeita avalie essa indicação sobre toda essa implantação e informatização aí em toda a rede de saúde, porque eu creio que vai ser muito importante para o município, além de ser mais fácil para um médico que vai atender, para a farmácia, para entregar o remédio, e também vai gerar economia aos cofres públicos. Também, uma implantação desse sistema informático, as pessoas que são atendidas aí pelo Fundo Social, pelo CRAS, e em conjunto com as entidades, com Casa da Sopa, com GAS, para saber, olha, a pessoa tirou uma cesta básica lá no CRAS. Então, o GAS já está sabendo que a pessoa tirou a cesta básica lá no CRAS, né, para saber essa distribuição também e ter um controle mais rigoroso nessa distribuição. Eu fiz uma indicação aqui, eu sei que o sistema financeiro hoje é difícil, todas as prefeituras, o Brasil passa por uma crise que eu creio que esse ano vai melhorar, eu acho que tem tendência para melhorar, e acredito na melhora. Eu acho que Bitinga, para futuro, ainda nessa gestão, talvez, indicação num terminal rodoviário novo, numa saída da cidade. Né? Eu creio que aquele terminal pode ser utilizado para uma descarregar passageiro, carregar, desembarque, embarque, né, que fala de passageiro, talvez um motorista dormir ali, um banheiro para motorista. Eu sei que o redor não tem lugar para acomodar todos os ônibus que às vezes vêm para a Bitinga. Mas talvez pelo menos o ponto de encontro, de embarque e desembarque dos passageiros, o local para o motorista tomar um banho, descansar. Eu acho que uma ideia que eu estou lançando aí, quem sabe a prefeita, né, juntamente com todos os vereadores, a prefeita, todos os secretários dela, quem sabe possa vir aí essa indicação. E também um projeto de lei que eu protocolei aqui, pensando aí, a gente sabe, eu tive caso na família de câncer da tireoide, né? E a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, têm medo de fazer um raio-x odontológico. Eu tenho cunhado e sobrinho dentista, né? Então, eu lancei um projeto para a obrigatoriedade de hospitais e clínicas e laboratórios utilizarem o protetor de pescoço em pacientes que vão fazer o raio-x, tanto odontológico como mamografia, para poder preservar a saúde, né? E evitar aí um câncer de tireoide. Dr. Marlos, que é médico, sabe melhor que eu desse assunto, mas eu achei interessante e coloquei esse projeto. Depois eu aguardo a apreciação dos 9 vereadores. E é isso aí, quero agradecer por esse mês aí, ao trabalho de todos os vereadores, parabenizar. Eu acho que todos estão caminhando, os mais experientes, o Marquinhos já foi prefeito, o Mira, o Leopoldo, o Richard já foi vereador, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando numa harmonia, numa família. Como diz o Zé Rocha, vai haver divergências de pensamento, sim, né? E nós vamos dialogar, né, Zé Rocha? Tanto nos bastidores como aqui. Isso é importante demais. E eu creio que nós só temos, e Bitinga só tem a ganhar com esse trabalho que nós estamos realizando. Parabenizo a cada um de vocês pelas indicações, pelos requerimentos, pelo projeto de lei e pelo trabalho em conjunto, pela amizade que nós temos aqui nos bastidores da Câmara. Agradecer mais uma vez a todos os funcionários, aos ouvintes, às pessoas presentes aqui e dizer que todos nós estamos à disposição da população para poder somar sempre. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Senhor presidente, eu peço licença para falar do meu lugar, porque eu vou ser bem breve.
Sim, senhor.
Eu só queria fazer um comentário sobre um projeto de lei que entrou essa noite aqui nessa casa. Ele foi protocolado hoje e a senhora prefeita, ela pede regime de urgência. Esse projeto de lei, ele autoriza a Prefeitura Municipal a fazer um convênio com a instituição Moura Lacerda, que é uma universidade e que tem o curso de Educação Física. E funciona da seguinte maneira. Tendo a parceria entre o Moura Lacerda e a Prefeitura, dependendo do custeio do transporte universitário que a Prefeitura custeia para o aluno, que no caso de Bitinga é 80%, então, o aluno, se aprovada a lei, o aluno ele teria um desconto da mensalidade de 20%. Esse convênio ele já foi aprovado na administração passada. Eu corri mais de um ano atrás desse convênio. Aí, quando ele foi aprovado, a prefeitura ela deveria ter criado uma comissão para fazer uma triagem entre os alunos para ver qual aluno ele deveria receber o benefício, qual aluno que ele não teria o direito. E, infelizmente, não foi feito isso. Passou-se um ano e nenhum aluno teve o benefício. Chegou em dezembro, o convênio ele precisou ser editado e não foi. Então, no início desse ano, os alunos procuraram novamente a prefeitura. Eles foram atrás do benefício desse convênio e lá descobriram que o convênio precisaria ser editado novamente. Então, eu quero até fazer aqui um elogio e parabenizar ao secretário municipal de planejamento, Pedro Pongelup, que ele foi muito esforçado nisso aqui. Eles fizeram o projeto rapidamente, porque os alunos eles precisavam do benefício para iniciar o ano já tendo o desconto da mensalidade. E essa noite chegou o projeto aqui, ela pediu o regime de urgência. Eu até quero agradecer a todos aqui por ter assinado o regime de urgência. É um projeto importante, não vai gerar custo nenhum para o município, só os alunos que vão ser beneficiados, e depois o projeto ele vai ser regulamentado no termo da minuta do contrato que veio anexo aqui. Então, eu só queria esclarecer o teor desse projeto de lei, essa noite. E era isso, senhores. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos.
Boa noite para aqueles que chegaram agora aqui, né? Nossa amiga. E nos dá essa honra de estar aqui nessa noite junto com a gente. Em primeiro lugar, eu quero dizer o que disse o, irmão, o nosso amigo ali, Matheus, né? As divergências. Eu, quando fui eleito pela cidade aqui, pelos aqueles que confiaram no meu trabalho, eu sempre disse assim que eu ia ouvir o povo. E nessa noite eu quero colocar um pouquinho daquilo que eu tenho ouvido na cidade. Eu sei que muitas vezes as minhas ideias, aquilo que eu vim fazer aqui nessa casa de lei, muitas vezes vai ser questionado pelo povo lá fora. Mas esse mesmo povo que me questionam lá fora, ele não vem aqui na Câmara ouvir os que os vereadores falam. Eles questionam aí fora, mas não vêm aqui ouvir. Eles não participam das reuniões da Câmara. Então eles falam assim, eu ouvi falar, eu ouvi fulano falar. Então eu faço um convite para que venha participar. Venha estar junto aqui com a gente, ouvir os vereadores, aquilo que nós vamos levar de bom daqui para a cidade. Porque eu creio que todos que foram eleitos querem o melhor para a cidade. Eles não querem o melhor para si próprio. Porque eu, na verdade, para mim mesmo, não quero nada, eu quero para a cidade. Então, muito me questionam na rua assim, eu ouvi falar isso de você, eu ouvi, mas ele não vem aqui na Câmara. Então, eu faço um convite para que venha aqui participar da sessão. E também, depois, no outro dia, se tiver questionamento, me faça questionamento, mas daquilo que ouviu, não daquilo que ouviu de outro. Porque eu aprendi uma coisa na vida. Talvez as pessoas que estão aqui não vão saber me responder. Vocês sabem por que um cachorro late aqui e o outro late lá embaixo? O que late aqui é porque viu você andando de madrugada na rua, ou de noite. Aquele lá embaixo não viu, mas ele vai latir porque ele ouviu o outro latir. Então, esse latido do lado de baixo, ele latiu porque ouviu o outro falar, o outro latir. Então, aquele que vem aqui na Câmara sabe o que está sendo falado, sabe o que está sendo discutido, sabe das divergências que tem aqui na Casa de Lei. E tudo isso é importante a pessoa saber que nós estamos aqui não para brincadeira, mas estamos aqui para ouvir a população e fazer o melhor de nós. Então, isso que eu quero colocar nessa noite, o convite para a população de Ibitinga está aqui. No começo aqui, o Mira até comentou comigo, o povo não vem. E depois vem mais alguns, né? Nossos amigos aí do Ibitinga Sem Censura, que eu sempre, eu ainda que eu não compartilho, não curto, mas eu leio, viu? Eu leio sim, viu? Eu leio tudo. Eu leio tudo. Então, a gente vê, a gente lê, né? A gente muitas vezes não compartilha, porque aí nós vamos ter que debater o assunto e o assunto vai bem longe, né? Mas eu fico grato pela presença de vocês aqui também, viu? Então, a cidade de Ibitinga está convidada. Agora, quanto àquilo que eu coloquei aqui na indicação minha, quanto à lombada ali na Avenida Engenheiro Vanil Francischini, aquela lombada ali já tem sido causa de grandes, como que eu posso dizer, transtorno para o povo que mora ali. Há duas semanas, três semanas atrás, um caminhão subindo ali, ele não conseguiu engrenar a marcha. Eu sei disso porque eu trabalhei com caminhão, com ônibus. São condução, só que eu tive o privilégio de trabalhar com condução novas. A empresa Cruz sempre deixou a nossa disposição, ônibus 2015, que era o ano que estava lá, 2016. Então, sempre foi condução nova. Mas eu também trabalhei com condução velha. E condução velha, quando chega um certo tempo de idade, ela fica difícil para engrenar a marcha, a embreagem muitas vezes falha. E o que tem acontecido ali? O caminhão vem subindo, a pessoa não conhece a cidade e ele vem numa marcha até leve. Mas quando chega na hora de voltar uma marcha, a condução não aceita a marcha e ele volta. E um caminhão voltou de marcha ré em cima de um carro. Graças a Deus, a providência de Deus, a mulher, ela teve sabedoria para subir ali no canteiro e não aconteceu acidente. Então, eu queria que as autoridades responsáveis por esse setor pudessem dar uma olhadinha naquela lombada e se pudesse não tirar a lombada, não.
ou melhor, ou mudar a lombada de lugar. Eu sei que não tem jeito de tirar a lombada e colocar lá embaixo, mas arranca aquela lombada e põe lá embaixo. Porque quando a pessoa passar a ponte, ele vai ver a lombada, ele vai reduzir a marcha lá embaixo. E a hora que ele começar a engrenar, ele não vai ter a dificuldade, porque ele vai estar em primeira. Carregado um caminhão em primeira, vai ficar muito mais fácil. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou motorista. E eu creio que eu sou um motorista até mais ou menos. Então, então eu quero fazer essa indicação, eu fiz essa indicação, estou agora debatendo aqui e pedindo para que todos aqueles que nos ouvem do outro lado do rádio, né, que também saibam entender. Nós vamos, sim, trazer muitos problemas para a Câmara. Vai ser questionado por alguns vereadores? Sim, isso é bom. Quando os vereadores questionam o assunto, é bom, porque aí todo mundo agregando um pouquinho vai ser resolvido esse problema com sabedoria. Eu sou uma pessoa com pouco estudo, mas tem aqui o doutor Marlo, que é médico, tem aqui Tiago Piotto, que defende tese aí em todos os lugares que ele vai aí, ele ganha em primeiro lugar. Tem aqui Leopoldo, que é bem sensato no seu falar. Tem aqui um engenheiro, tem aqui um ex-prefeito. Tem aqui o José Rocha, que participa com toda a comunidade. O Richard, que é um locutor que é até admirado por tanta gente. Então, tem bastante gente inteligente. O Carlinho, eu creio que é o mais simples. Mas nem por isso eu deixei de ser eleito pelo povo. E o povo que acreditou no meu trabalho vai ter o respaldo, sim. Muitos vão debater, muitos vão questionar, mas o porquê eu cheguei aqui e o para que eu vim, isso eu quero fazer. Não importa se vai ter mais duração, mas nos meus 4 anos eu quero fazer o meu trabalho com dedicação e espero que o povo entenda que eu não vim para agradar. Não. Se for para agradar, eu vou dar cesta básica, eu vou pagar água, luz. Eu não vim para isso. Eu vim para trabalhar para a cidade, ouvir o povo e atender o povo dentro daquilo que eu posso fazer. O meu vocabulário não é muito bom. Mas o meu vocabulário é do Carlinho, daquele Carlinho que aprendeu na roça, daquele Carlinho que saiu de trás do facão de cana e passou para motorista. E depois de motorista foi aposentado, conseguiu a aposentadoria com 36 anos e 3 meses de contribuição. Então eu não vim por acaso, não. Eu cheguei aqui para trabalhar para a cidade, vou trabalhar para o cidadão do bem, não vou trabalhar para hipócrita, para aqueles que são aproveitador, não vou trabalhar para isso. Então, nessa noite, o meu repúdio para aqueles que acham que o Carlinho veio aqui para agradar. Não, ele veio aqui para trabalhar e trabalhar para o povo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, público presente. Eu gostaria de estar falando aqui essa semana eu estive aí visitando os demais bairros, acompanhei algumas demandas, eu não fiz nenhum requerimento, nenhuma indicação, mas acompanhando aí a população, estive na Francisco Simões, na escola, vem aí deixar o critério para as pessoas responsáveis do terreno, reclamaram muito desse terreno do lado da escola. Estive com o secretário do Xerifado, na qual vai dar um respaldo rapidamente, vai estar lá fazendo esse trabalho. Estive no Taquaral, às vezes as demandas, né, são grandes, mas pede muito essa questão de limpeza. É um bairro muito abandonado, precisava ter um olhar diferente. Conversando aí, já entrei em contato com o secretário, os moradores desse bairro, amanhã ou sexta-feira estará fazendo os trabalhos eficazes de limpeza e demais providências. Depois a gente vai fazendo a questão do tapa-buraco e outras coisas que podem ser feitas. Infelizmente, olhando pelo planejamento de asfalto, a gente não vê o recapeamento nesses setores, né, nesses bairros mais carentes, né? Às vezes, por fazer a demanda, solicitação de asfalto, vem tudo planejado, escrito, as ruas, tal, tal. E quando você vai verificar a situação, às vezes dá para ter as ruas que vão ser recapeadas, dá para ter esperar um pouco, né? Dá para ter esperar um pouco. Às vezes são poucos que chegam na periferia. E a periferia realmente está esquecida. Espero que a nossa administração, com certeza, com o tempo, vai se organizando. Sabemos que a dificuldade é grande, a falta de recursos. Acho que nós possamos estar trabalhando aí junto com os demais deputado, ou achar uma forma aí, novo vereador, para nós que nós possamos estar mais próximo da periferia, que precisa de um respaldo urgente também. É preciso ter um olhar diferente para eles. É muito entulho, é muita sujeira, falta assim, às vezes, pequenas coisas, pequenos gestos. Lá tem um terreno lá do lado da Ibitinga 3, um condomínio. Ali foi deixado para colocar fazer uma praça, de repente houve um desleixo, faz muitos anos que está ali parado, e precisa de fazer uma limpeza, precisa colocar uma ordem. As pessoas acham que ali uns recolhem reciclagem, coloca lá naquele terreno, e acha que algumas pessoas não têm a consciência do trabalho. Lá para cima tem tipo de um barracãozinho pequeno, que podia ser utilizado. Podia estar conversando, né, ali, podia ser utilizado. O cidadão vai lá, que não quer fazer um trabalho em conjunto, e acha que ele pode fazer o que ele quer, e aí acaba a demanda se torna maior. Não cuida, deixa lá, depois vira uma coisa muito imunda. E precisa ter essa consciência, o cidadão tem que ter consciência da responsabilidade dele também. Não adianta só querer agradar eles, acho que liberar certos pontos. Eu sou a favor da limpeza, da reciclagem, mas tem que ter um ponto, tem que se entender que em certos locais não é local de entulho, de sujeira, ou até mesmo ou demais usar aquele como um ponto de reciclagem. Esse é um fator que precisa ser colocado em ordem. Quando eu falei aqui a questão de nós precisamos, a questão do entulho, precisa ser organizado, sim. Porque às vezes é mais fácil fazer atirar o entulho em alguns bairros mais nobre do que a própria periferia. Eu responsabilizo a falta de cidadania. E é preciso nós fazer um estudo de questão de caçamba, de entulho, todos nós, como nós possamos favorecer alguns bairros menos favorecidos, de que forma podia estar utilizando. Às vezes surgiu até uma ideia, se vocês quiserem sentar os 10 para nós fazer um estudo, por exemplo, da caçamba comunitária, de certa quantidade, entendeu? Para que possa atender essa população, a demanda. A questão de fazer um remanejamento de bairro é muito importante, saber os setores, as pessoas, depende se a prefeitura há condições de dar um respaldo a esses bairros, porque quando você faz a limpeza, por exemplo, mensalmente nos bairros, é como se fosse fazer aquela triagem, por exemplo, do recolhimento de lixo, né? Por exemplo, tal dia vai ser passado lá duas vezes por semana. Precisa ter um estudo bem junto com o executivo, nós aqui vereadores, porque nós possamos também ajudar de forma eficaz, econômica, a responsabilizar, de repente, até uma pequena taxa pode ser feita. A partir do momento que o cidadão joga o entulho antes do momento de passar, antes do dia, pode ser acionado, ser cobrado, e responsabilizar eles também, porque a questão, gente, se hoje a dengue e outras doenças que nós temos no nosso município, a responsabilidade é a falta de cidadania mesmo, de conhecimento, de respeito mesmo, né? Porque pode fazer o tratamento que for, mas a dengue não espera, né? Ela fica aí debaixo da terra até um ano, depois vem a chuva, ela se recupera de novo e volta aí a atrapalhar. É falta de consciência. Se nós fazer um trabalho nosso, vejo todos os vereadores preocupados, e veja assim, se nós tentar organizar uma coisa eficaz para a população, não mexer tanto no bolso dele, mas uma coisa eficaz, e que as outras pessoas, que eu até falo de formadores de opiniões para mim, são aquelas pessoas que realmente têm condições. Precisava mostrar um exemplo também para nós que vivemos na periferia. Porque a gente não vê, são muitos, muitos usufruindo, querem usufruir muito do poder público. E isso precisava dar uma amenizada nessa situação, tá? Até mesmo de fazer ali onde colocar o lixo, mudança de comportamento. Precisava vir dos altos escalões, de cima para baixo. Mostrar porque como se deve fazer as coisas. Eu tenho certeza que muitos moradores, muitos bairros, vão aderir a certas situações. Eu, para a semana que vem, eu vou fazer um requerimento, vou fazer um ofício diretamente para o secretário de obra, o Caires. Visitei algumas creches, visitei escola, até mesmo citei lá do Santo Antônio. Não sei se o novo vereador tem conhecimento, presidente. Você tem conhecimento daquela creche? Onde caiu o muro ali? Eu fico assim um pouco... Por que eu estou fazendo essa, Vou fazer esse requerimento, vou mandar um ofício diretamente para ele, que estou vendo aqui, tem uns novos colegas preocupados, questão de uma lâmpada, falta disso, uma reforma aqui, outra, tal, tal. Eu quero chegar à situação assim, vai ver que ele visitou, eu tenho conhecimento que ele tem andado em todas as escolas e vai fazer. Por que, que essa preocupação? Saber o planejamento dele de trabalho, como ele pretende dar uma assistência, manutenção nas escolas e creche. Porque é importante dar uma manutenção. Mas eu fico assim questionando, assim, pensando comigo, que um pouco de conhecimento que eu tenho. Como pode uma obra inaugurada em 2014, 2015, seja que for uma creche lá, estar naquele estado? Não dá para entender, né? Um muro cair assim rapidamente. É preciso a gente ter uma consciência assim, ó, o que eu não posso, o que eu não quero para mim, não posso desejar para o próximo. Isso se faz um trabalho bem feito. Se a empresa não tá dando um respaldo, nós temos que buscar a empresa que tem responsabilidade. É a responsabilidade da empresa de fazer o trabalho lá? De quem que é a responsabilidade também? Porque você construir uma casa dentro de 4 anos, começar infiltração, água, vazamento de água, quando vem chove, até a nobre lá, o diretor falou assim, ó, se você subir lá no telhado, lá, tirar uma telha, você vai olhar que o forro está limpo, porque é muita água entrando. Aí eu tenho uns conhecimentos, eu tenho agora, estou resguardando, eu quero que o secretário de obra, com certeza ele visitou todas as escolas e creches, que ele pudesse fazer aqui, trazer para nós, para todos nós, vereadores, conhecimento, com certeza, às vezes, um vereador vai em tal setor, vê alguma dificuldade, que ele possa mandar para nós, assim, o trabalho, o plano de trabalho dele, como ele pretende dar esse conforto a essas escolas, como ele pretende, às vezes, tem umas que é muito difícil de fazer a obra, como ele pretende trabalhar nesse sentido. E quando vai ser realmente feito aquele muro lá? E realmente, quando vai ser feito, tirar esse escoamento da questão de vazamento, de infiltração, chuva pelo telhado? São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. Estando aí, eu quero refletir para os moradores que me ligaram nesses bairros. Nessa semana vai estar aí presente aí o secretário. Se eles não forem, eu mando um requerimento aqui, mando um ofício e pedindo a justificativa para eles, porque prometeram que ia fazer o trabalho e gostaria que pudesse ser feito. E quero agradecer ao Feitosa pelo atendimento. Eu quero dizer para ele que eu tenho mandado, cobrado muito dele. Não é o José Rocha que cobra dele, é a população. É a maioria das... que eu não faço política direcionada para um morador. Primeiro, eu até convido até os moradores se manifestarem com baixo assinado, que é muito importante, que sempre se chama participar do processo político. Quando os moradores se manifestam, é um sinal que eles querem também ser atendidos. Aí não fica só o vereador fazendo indicação ou requerimento, você vê que é um anseio, atendimento, né? Isso é muito importante que seja feito isso daí. E parabenizo ele por ter dado essa atenção. E ao secretário, eu espero que ele possa enviar aqui, se eu vou fazer um ofício para ele para semana que vem, como ele pretende fazer os reparos, lâmpada, ventiladores, aquela creche, a creche do Jardim do Bordado, que precisa, tem alguns pontos lá, não é só a parte de ventilador, alguma coisa, não. Tem mais coisa mais séria lá. É muito difícil a gente fazer um trabalho, os administradores, tem que ter essa preocupação. E eu acho que cidadão que compromete fazer as construções, as obras, precisamos estar fiscalizando, mas as construtoras precisam dar o respaldo também. Ela tem que ser responsabilizada. Ela tem que ser responsabilizada pelas coisas que tem feito. Eu acho que não pode só assim, dentro de pouco tempo, a gente ter que refazer o serviço, não. E algumas outras obras, não vou nem citar, porque vou aguardar. Tem mais coisas por aí. Ali para a cola, vamos descer para a escola do bancário, vários setores. Não é conveniente fazer barulho, porque o barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Então, a gente vai... Estive ali conversando com a Cristina, ela me entendeu bem, falando as novidades, sabendo a questão. Eu até questionei dela a questão de liderança, sabe o que ela pensa. Graças a Deus, acho que como eu, como na base, temos muito respaldo para fazer o nosso trabalho. Ela não ficou aqui me cobrando aqui o que eu devo fazer, o que não devo fazer. Isso é muito importante. Isso eu acho que ela está lá no Executivo, estou aqui no Legislativo, e cabe a nós tomar as nossas providências e aproximar desse secretário, saber qual é com ela também, como pode estar fazendo um trabalho eficaz para o nosso município. Boa noite, presidente, e a todos os demais ouvintes, e agradeço ao público presente por estar aqui esta noite.
Abriu uma exceção aqui, o vereador Carlinhos pediu novamente a palavra. Eu passo a palavra ao vereador Carlinhos.
Só para completar, né? Eu falei dos vereadores, esqueci de dois, né? Matheus Carreiro, grande amigo, grande vereador, trabalhador, está lutando muito por Ibitinga, está correndo em todos os bairros, né? É louvável, viu, Matheus? Muito bom o seu trabalho, viu? Trazendo muita indicação para a Câmara. E a Aline, né? A Aline, como é que eu poderia esquecer a Aline, gente? Eu sempre falo assim que quando eu era criança, eu ia falar pequeno, mas pequeno eu sou até hoje, né? Não cresci muito. 1,64m, 65m, uma coisa assim. Eu assisti aquela corrida maluca. Quem não assistia corrida maluca quando era pequeno? Creio como muitos de nós assistimos, né? E ali tinha uma personagem, eu comparo a Aline com aquela personagem. A Penélope Charmosa. Só tinha ela de mulher na corrida, mas ela era uma simpatia. E a Aline é uma simpatia. Eu tenho visto as publicações dela no Face, né? O que ela tem feito, andando na cidade, ouvindo o povo, os trabalhadores, tirando selfie. É muito importante isso. É um trabalho da mulher na Câmara, é um trabalho da mulher na política. E é o que eu tenho falado. As pessoas vêm para a Câmara, principalmente as mulheres, para apoiar a Aline. Dá um apoio para a Aline. A Aline é uma moça que tem muito a crescer na política. Mas, muitas vezes, as mulheres ficam em casa, né? Vendo televisão, vendo novela, e não vêm apoiar. Vem apoiar a Aline aqui, assim. Então, eu pedi novamente aqui a palavra para falar do Matheus, falar da Aline, nossos amigos de trabalho, né? Muito esforçado nessa legislatura. E era isso que eu tinha que falar. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Aline.
Para agradecer o colega Carlinhos, né, da empresa Cruz, pelas palavras, e dizer que nesse mês nós iniciamos o mês da mulher. Na próxima quarta-feira, dia 8 de março, comemoraremos o Dia Internacional da Mulher. Então, que fica um apelo dessa nobre vereadora, né, para que a participação feminina aqui nas sessões possa ser um pouco maior, mesmo que as mulheres escutem a sessão ou assistam, né, agora as sessões, mas também que possam estar participando fisicamente aqui conosco. Gostaria aqui de agradecer a presença de duas mulheres aqui presentes. Muito obrigada. E dizer que a partir da próxima semana, os requerimentos dessa vereadora e indicação serão voltados especialmente às mulheres.
Terminado o expediente, passamos para os 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu queria solicitar dos nobres colegas a dispensa de intervalo.
O vereador Deuputo está solicitando a dispensa do intervalo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Temos um projeto que o nobre vereador já citou a respeito da autorização para celebrar termo de convênio com a Instituição Universitária Moura Lacerda, objetivando concessão de bolsas de estudo aos alunos de Ibitinga. Eu solicito, senhor secretário, a leitura do requerimento de urgência especial.
Requerimento de urgência especial e inclusão na ordem do dia. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos de vossa excelência que seja colocado em trâmite de urgência especial e incluído na ordem do dia da sessão legislativa ordinária o projeto de lei ordinária protocolizado nessa casa sob o número 52/2017, nesta data, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ibitinga a celebrar termo de convênio com a Instituição Universitária Moura Lacerda, objetivando concessão de bolsas de estudo aos alunos munícipes de Ibitinga e da outras providências de autoria do Executivo. Nesses termos, o 1º de maio de 2017, assinado por todos os vereadores desta casa. O projeto de lei número 30/2017 diz o seguinte: autoriza a Prefeitura Municipal de Ibitinga a celebrar termo de convênio com a Instituição Universitária Moura Lacerda, objetivando concessão de bolsas de estudo aos alunos munícipes de Ibitinga e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de convênio com a Instituição Universitária Moura Lacerda. Parágrafo único. O convênio a que alude o caput deste artigo tem como objetivo a concessão de bolsas de estudo aos alunos munícipes de Ibitinga, estudantes da referida instituição. Artigo 2º, a presente lei municipal será regulamentada através da formalização de termo de convênio, conforme termo de minuta que acompanha como parte integrante desta lei, que será elaborado entre a Prefeitura Municipal e a Instituição Universitária Moura Lacerda e conterá o detalhamento para sua execução. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 1º de março de 2017, assina Cristina Maria Calil Arantes, Prefeita Municipal.
Está em votação o requerimento de inclusão na ordem do dia. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu nomeio o relator especial, o vereador Leopoldo. Temos aqui o parecer do relator especial. Passamos, então, para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Aline Sartori.
Presente.
Mira.
Presente.
Carlinhos da Empresa Cruz.
Presente.
Zé Rocha.
Presente.
Leopoldo.
Presente.
Marco Fonseca, presente. Dr. Marlos Mancini.
Presente.
Matheus Carreiro.
Presente.
Richard de Rosa.
Presente.
Tiago Piotto.
Presente.
Havendo o número legal, passamos então para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer do relator nomeado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, examinando o projeto de lei ordinária número 30 de 2017, recebido nesta casa em data de 1º de março e registrado sob o número 52, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a instituição Moura Lacerda, tramitando em regime de urgência especial, que foi devidamente justificado e provado, é aprovado, verifiquei que o mesmo é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 29, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal, sendo a propositora de iniciativa exclusiva da senhora prefeita. Assim, exaro o parecer favorável à sua tramitação. 1º de março, o vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, relator especial.
Informar que a minuta ou até o convênio já acompanha aqui o projeto. Como é um convênio, já veio com a minuta pronta. Aliás, é uma das exigências, né? Todo convênio tem que ter sua minuta. Está em discussão o referido projeto. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado e será encaminhado na forma regimental. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. O Tiago. A palavra, o vereador Tiago.
Boa noite aos nobres colegas, o público presente, aqueles que nos escutam pela rádio e nos assistem pelo YouTube. Na verdade, eu pedi a palavra apenas para parabenizar todos, porque hoje foi muito interessante como cada um ia se complementando, né? E como as informações estão chegando para nós de diferentes pessoas, acredito eu, mas que elas vão batendo e a gente vai conseguindo buscar, sim, soluções para a cidade. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Foi falado da participação popular, que é uma coisa muito legal que tem falado. Foi falado de consciência, muito bem frisado por vários nobres colegas, depende da gente começar e despertar isso nas pessoas, né? O Poder Legislativo ele tem esse papel importante de se aproximar e de dialogar diretamente com a população e de também colaborar com a educação política, a educação cidadã. Então, acho que isso é louvável para todos. Na semana passada, nós tivemos várias audiências, né? A audiência da Polícia Militar, tivemos a reunião do Conselho Municipal de Saúde, a audiência do SAMIS, a audiência da Comissão de Finanças, de Orçamento e Finanças. Então, foi uma semana cheia de audiências. E foi muito interessante ver, na maioria delas, a participação da população, né? De alguns que aqui estão presentes e que foi muito bom ver participando. E espero que nas próximas mais pessoas possam vir conhecer como são as audiências, entender um pouco mais, não somente a parte financeira, mas o funcionamento de vários setores da nossa da nossa comunidade. E amanhã nós vamos ter outra, né, sobre a questão da Santa Casa, também muito importante para todos que puderem participar. E isso é muito legal, porque hoje a gente tem essa facilidade da informação, como o vereador Carlinhos também acabou falando, convidando a todos para ler, para procurar, escutar e procurar as fontes, que acho que é a melhor forma da gente ter a informação, né? É participando. E hoje a gente tem aí os meios de comunicação que facilitam muito isso. Antigamente era tudo no papel, ficava guardado, você tinha que vir até aqui. Hoje em dia você tem acesso aos áudios, você tem acesso a tudo que é falado na sessão pela própria internet, escutando pela própria rádio em casa, vendo pela internet. Então é uma facilidade muito grande e muito importante para garantir a presença de todos. Então gostaria apenas de parabenizar os colegas por todos os assuntos tratados e que a gente possa, de fato, foram várias sugestões para a gente se juntar, por exemplo, e pensar a questão dos entulhos, projetos para pensar a questão das escolas, projetos a pensar a conscientização. Então foi muito legal isso. Hoje nós vimos aqui o que nós podemos fazer. Nós nos juntamos à demanda dos cidadãos que chegam até a gente, nós podemos dar início a alguns movimentos e ações que nos aproximem não somente do executivo, mas de ações concretas de transformação na nossa cultura, ainda que demore, como o Matheus falou, mas que a gente comece, que a gente olhe para isso e que a gente comece por nós mesmos. Então, parabéns a todos, parabéns também à população que nos acompanha até essa hora. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Aline.
Gostaria de encerrar essa sessão, né, encerrar a minha participação, dizendo que hoje nós iniciamos a quaresma, hoje é quarta-feira de cinzas, e dizer, né, que no nosso caminhar nesse tempo, seja para que a gente possa refletir sobre a nossa mudança na nossa qualidade de vida, recordando principalmente que a nossa vida é passageira, transitória e frágil. Então, que nós vereadores, né, possamos estar aqui presentes e colocando o nosso mandato realmente para servir a população e levando não apenas a importância da nossa participação na sociedade, mas também que em todas as nossas ações a gente leve sempre a solidariedade, o respeito e também, e principalmente, o amor ao próximo. Então, que nesse mês, né, nesses 40 dias que antecede a Páscoa, nós possamos, em todas as nossas ações, estar, né, em comunhão com os nossos irmãos.
Bom, então, lembrando, amanhã às 19h30, a apresentação do relatório da Santa Casa, lá na Prefeitura. Na sexta-feira, às 15h, uma reunião com os comerciantes e, ali em torno da Praça João Abrão. Seria muito importante que todos os vereadores pudessem participar. Ali nós vamos tratar sobre aquela questão dos trailers, que eu vejo que tem que ter uma regulamentação. Está abusivo o número de trailers na cidade, sem fiscalização. Então, às 15h, a reunião. Também poderíamos tratar sobre a execução do banheiro, enfim, outras coisas que pode ser tratado. Aqui na Câmara, às 15h, sexta-feira. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa ordinária, no dia 7 de março de 2017, na próxima terça-feira. Boa noite a todos.